dando parabéns.
Agatha! Agatha!
E aí, Regina, voltamos, terceiro episódio. Uhul!
Parabéns, mas é parabéns pra você, Wilson, que faz aniversário hoje, meus parabéns, tudo do bom e do melhor, meu amigo, meu cúmplice.
Ai,
me diga
obrigado.
Uma coisa, como é que você tá passando o seu aniversário? Porque parece que você já fez coisa hoje.
Pois é, já, hoje de manhã eu corri uma maratona pela manhã.
Oi?
Pois é, corri, fiz uma, acordei 6 da manhã, e aí corri, saí de Berlim, fui pro meio de uma floresta, e tá lindo, a cidade tá bonita. Tá florescendo e tal, é uma das poucas coisas esportivas que a gente pode fazer, né? E aí foi isso, mas tô todo destruído, como diz o povo lá do interior, tô só a capa da gaita, tô mal conseguindo pra subir. Cheguei aqui, ó, na porta de casa pra subir, porque aqui tem uma curiosidade que talvez vocês não saibam, que a maioria, pelo menos aqui em Berlim, na Alemanha, a maioria dos prédios não tem elevador. Então, assim,
jura? 3 anos,
a maioria, que eles chamam de Alta. A maioria dos prédios. E
o
aí
quê?
Eu subi, chama Altbau. A maioria dos prédios não tem elevador. É uma coisa super comum aqui.
Não, mas
aí
por que não tem elevador?
Ai, menina, boa.
Porque são antigos?
Não sei, vou perguntar pra Merkel. Vou mandar um WhatsApp pra ela.
Gente, e aí como é que faz pra subir com as coisas? As escadas são largas?
Minha filha, cada ida no mercado é um crossfit. Porque você sobe com aqueles bandos de sacola. É o
uma mudança. É, fico pensando mudança, piano,
não.
Vai tudo pela escada?
Pois é, é foda. É bem complicado. E aí subir, sabe quando você vai na academia e você faz perna? E você vai descer a escada e você não se aguenta?
Uhum.
E aí é isso.
Você tá assim, quantos anos você fez?
38 aninhos.
Parabéns, meu querido. Como é que foi o seu aniversário ano passado, porque já tava na pandemia, e como é que foi esse ano? Qual a diferença?
Então, o ano passado foi o ó, né? Porque, basicamente, eu tinha planejado ir pro Brasil, né? Tava com passagem comprada, tudo certinho. Tinha organizado como é que ia ser o aniversário com a minha família, com os meus amigos. E aí veio o corona, né? Veio o corona. E foi uma bosta. Assim, em resumo, foi... Não tem outra palavra. Foi traumático, né? Porque, de uma hora pra outra, anunciaram o fechamento aqui da Europa. E aí eu falei, minha gente, cancela a passagem. Até agora, tô tentando resolver esse problema da passagem. E aquela sensação de frustração. Frustração e ao mesmo tempo de medo. Então, tava bem assim. Na época do meu aniversário foi quando ficou evidente que o bicho tava pegando real, assim.
E a gente tava muito assustado.
É. E aí foi terrível. Mas mesmo assim, eu acho que tiveram gestos tão simples de pessoas próximas, assim, durante esse processo. Por exemplo, uma amiga do meu trabalho mandou um vídeo dela e do namorado dançando com uma bandeira do Brasil que eles arrumaram, sei lá onde.
O ano passado,
é.
E aí você chorava, né?
Não, eu achei tão singelo, tão simples, mas tão cuidadoso, né? Esse ano foi completamente diferente. Esse ano, eu acho que eu já entrei esse ano com uma cabeça diferente no sentido assim, é isso aí, vai ser mais um ano difícil.
É.
E eu acho que nesse momento que a gente precisa escolher se preservar emocionalmente onde a gente consegue,
arrasou,
né? Então, ao invés de, sei lá, se entregar pra melancolia, meu Deus, que nem eu tenho mais amigos aqui em Berlim, que eu não chamei pra fazer nada, não data, inclusive tá proibido agora, eles...
Como essa é que última... tá aí?
Tá punk, assim, eu acho que tá muito lenta a vacinação, já vacinei.
Ah.
Pois é.
Você tá falando com uma pessoa que mora no Brasil, tá, Meg?
Pois é, mas tá assim, aqui eles estão... A sensação que eu tenho é que eles estão normatizando o problema. Então, assim, por um lado, tem uma facilidade muito grande pra você fazer o teste, mas como a União Europeia é composta por vários países e tudo precisa ser distribuído igualitariamente?
Alemão você fala, no português enrola.
Pois é, eles têm que dividir tudo certinho, né, de certa forma. Então a Alemanha não pode virar e falar assim, ah, eu tenho grana, eu vou resolver aqui com a minha turma, e o resto, beijo no ombro. Não rola isso, é assim. Gente, tem quantas vacinas aí? Tem 10? Então vai uma pra Polônia, uma pra Alemanha. E por isso o processo fica mais moroso. Aí tem todo aquele bafafá com a AstraZeneca, que tá dando reação, aí um monte
de... Você fala AstraZeneca?
É.
Mas aqui a gente fala AstraZeneca, mas eu adorei AstraZeneca.
AstraZeneca, nome de drag, acabei de inventar.
Adorei AstraZeneca. AstraZeneca.
AstraZeneca, olha aí. Não vou cortar, não. Vou deixar.
Gente. Não, deixa. Will, mas peraí. Você correu a maratona de máscara? Porque a maratona são 42 quilômetros. Você correu de máscara?
42. Então, é permitido você fazer os esportes desde que você esteja...
Agatha! Perdão. Tamo em casa, né?
Imagina. Beijo, Agatha. É, você pode fazer o esporte desde que você esteja sozinho e, enfim, no lugar aberto, você não necessariamente precisa correr de máscara. E realmente eu corri literalmente no meio do mato. Eu moro assim, quase no final de Berlim. Então eu fui correr lá, minha filha, lá pros meios das... Sabe aquelas florestas do João e Maria? A gente parece fui lá pro meio dos nada pra correr seguro, assim. Também tento correr em horários que não tem ninguém na rua, enfim, esse tipo de coisa, né?
A Agatha veio aqui falar que ela tava te desejando parabéns.
Ai, então... ela é tão fofinha, lindinha. Ela aprontou esses dias, né? Que eu vi, você tava... Não sei o que ela
Nossa,
fez.
Nossa, ela aprendeu a abrir as portas da casa.
Gente, que isso?
Não há limites mais para a Agatha. Ô, Will, eu sei que a gente tem áudios maravilhosos, mas só para encerrar, porque afinal de contas, hoje é o seu aniversário.
Ai, meu Deus.
Os guaranás, os amigos receberam.
Eu sempre era aquela criança com a cara de tacho quando o pessoal tava batendo palma. Aliás, continuo com esse mesmo problema, porque as pessoas ficam batendo palma, você fica
não.
Gente, obrigado.
E o parabéns, quando cantam pra gente, é uma canção que não termina nunca.
Nunca, você fala, pelo amor de Deus, acaba, quero sair desse constrangimento.
Aí quando acaba, tem, é pique, é pique.
É, não, gente. Opa, que pare. É, para com essa merda, vamos comer logo e todo mundo volta pro seu sofá e é isso aí.
Mas o que que... o que que pode... Porque assim, aqui, teoricamente, não pode fazer muita coisa. Mas as pessoas estão fazendo tudo. Enfim, tá tudo normal, aquela coisa bem brasileira de ser.
Galera fingindo demência, né?
Isso mesmo. Aí, como as pessoas respeitam e o que que pode e o que que não pode?
Então, esse é um outro ponto que me cansa um pouco, assim, em relação a como as coisas são conduzidas aqui, porque a todo instante as regras mudam. É até difícil de acompanhar. Então, por exemplo, até em relação a essa questão do aniversário mesmo. No sábado, eu só me fodo, gente. Não pode falar, mas pode, né? Vou deixar também. Só me fodo no meu aniversário. No sábado, que é a véspera do meu aniversário, eles puxaram o que eles chamam de Notbremse, que é o freio de emergência. Quando acontece isso, as regras ficam mais restritas. Então, determinados tipos de comércio tem que fechar, museu fecha, cinema não abre.
E é de um dia pro outro.
Em algumas situações, sim. Então, eles vão lá, junta todo mundo, quebra o pau no parlamento, nananã. E agora, por exemplo, pra você visitar alguém, uma casa... E é até confuso de entender. Então, assim, uma casa, ou o que eles falam, household, né? Uma casa pode receber, no máximo, uma pessoa. Então, por exemplo, no caso, os meus vizinhos, que são um casal, eles poderiam, digamos assim, pelas regras, receber uma pessoa, no caso eu. Uhum. Então, em relação a respeitar ou não as regras, olha, eu acho que é uma questão de ser humano em geral, assim. Aqui, eu saio na rua, eu vejo as pessoas, por exemplo, eles limitam, né? Ai, quantas pessoas podem sair na rua? Mas é muito difícil controlar. Por exemplo, quantas pessoas saem em grupos na rua? É impossível você controlar a população inteira se as pessoas estão fazendo as coisas de forma correta ou não, né?
Entendi.
Então, vai uma coisa de consciência. E tem uma grande parcela da população também desconfiada da vacina, que gente que, assim, não quer necessariamente tomar vacina também.
Olha, em muitos aspectos, Brasil e Alemanha são muito semelhantes
gente.
Neste momento. Tamo junto, amiguinha!
Tamo junto, queridinha!
E os áudios dos nossos ouvintes maravilhosos.
Então,
ouvintes não, seguidores, né, Will?
Seguidores.
Ah, esse povo que tá com a gente nessa viagem gostosa entre Brasil e Alemanha, São Paulo e Berlim.
Que maravilha. E você viu o sucesso da gente lá no Apple Podcast, gente? Fiquei de cara.
Nossa, amiguinha, tô me sentindo.
Pois é, isso aí, gente. A gente vai ter que entrar no Spotify agora, gente. Mas vamos lá.
Bora.
Então, minha gente, tema de hoje é aniversário, como a gente já falou pra vocês. Vocês mandaram muitos áudios, recebemos muitos áudios, recebemos muitas mensagens escritas. Infelizmente, não vai dar pra entrar tudo aqui, mas a gente vai ter o cuidado de depois postar. Eu coloco, faço uma gracinha lá no Instagram.
Boa.
E marco vocês pros áudios que não entrarem aqui na gravação. Então vamos lá. Rê, você tinha perguntado, você tinha colocado lá no Instagram, sua dúvida em relação às pessoas que fizeram aniversário na pandemia.
Foi.
Então, por exemplo, a gente recebeu uma mensagem da Jo Candeio. Jo, um beijo pra você. Eu sei que você tá sempre seguindo e apoiando a gente lá no Instagram.
Um beijo,
ela mandou
Jo.
Um beijo grande, viu? Jo_ Candeio. Ela escreveu assim: foi muito emocionante o aniversário do meu pai no ano passado. Ele fez 90 anos e comemoramos por vídeo. Até chorei. Meu pai chama José Candeio, mora no interior de São Paulo, cidade de Jales. Ela mandou até a foto.
Ah, conheço o Jales.
Conhece? Olha que beleza. Beijo conheço pra Jales, Jales aí.
Perto de Rio Preto.
Ela mandou até a foto deles comemorando e tal. Então, assim, muita gente tá aí comemorando por Zoom.
Do
né,
jeito que dá.
Do jeito que é possível, né?
É.
Enfim, vamos para o nosso primeiro áudio. Então, esse áudio aqui é da Elisa Soares Brangel, uma fofa. E a Elisa, ela entregou muito conteúdo nesse áudio. Então, assim, tem dois tópicos principais aqui. Um que é um bafão que aconteceu no aniversário. E o outro que é o quê? Uma característica de Elisa em relação ao aniversário. Vamos lá.
Vamos. Oi, gente. Deixa eu contar pra vocês a respeito de aniversário, que o tema é este, eu achei maravilhoso. Primeiro, eu faço aniversário dia 14 de janeiro. Eu sou uma pessoa que se esqueceu o meu aniversário, gente, sendo meus amigos ou os meus familiares, pode esquecer que eu existo. Gente, eu não ligo muito pra Natal, sabe, me felicitar. Ai, Feliz Natal, não sei o que. Não, não ligo pra isso, nem pra Dia das Mães. Mas o meu aniversário, gente, procure lembrar. Porque se não lembrar, todo mundo na minha casa já sabe. Todo mundo, os meus amigos já sabem. Tem que dar parabéns pra Elisa, porque senão, meu Deus. E aí, gente, quando eu morava em São Paulo, que hoje eu moro em Itacoaxetuba, São Paulo também, mas é mais interiorzinho. Nós morávamos num apartamento. E a minha filha mais velha, ela é casada, ela foi casada 3 vezes. E desses 3 casamentos, teve 3 filhas. 2 filhas que hoje, e a outra tem 19 anos. Faziam aniversários e convidavam os respectivos pais. Só que eles nunca iam. E a minha filha já estava casada pela 3ª vez e tinha outra menininha. Aí nós fizemos, ah, tá bom, né? Convida, né? Como todo ano eles não vêm, então tudo bem. Gente do céu, cada uma convidou o seu pai e os pais foram. Misericórdia. Quando aperta a campainha do apartamento, chega um, aperta a campainha, chega outro. Meu Deus do céu. A minha filha, o atual marido, o marido com a criança no colo. Os 3 ficando depois sentados no sofá. Eu fiquei extasiada, gente, na porta da cozinha do apartamento pra sala. Eu fiquei parada, tomei um choque, eu fiquei assim, eu não consegui ir pra frente, não consegui ir pra trás, ninguém conseguiu conversar nada, ninguém se entendia mais nada. Meninos do céu, foi uma situação tão constrangedora, deixa eu te falar, Will, as minhas netas hoje são moças, mas na época que aconteceu isso, elas eram menininhas, elas eram pequenas, né, cerca de 7 anos, 5 anos, assim. E parabéns pelo seu nível. Deus o abençoe muito, meu amor. Beijos, beijos, beijos e muita saúde, saúde, saúde e prosperidade pra você, viu? Deus o abençoe sempre. Parabéns, amém, meu amor.
Delícia. Ai, que fofa, conta, Will.
Uma delícia, uma delícia. Não, eu... Bom, primeiro vamos lá. Elisa Soares Brangel. Gente, se alguém... Você conhece a Elisa? Você pega o seu celular, agora você vai pegar o seu calendário, você vai 14 marcar.
14 de janeiro.
Ai, de quem esquecer. Eu adorei. Como é que você é com isso, Regina, de esquecer aniversário? Vocês se importam com isso?
Não me importo. Mas assim, peripécias da vida, né? Nunca aconteceu até o dia que acontece.
Pois é. Eu sou muito esquecido com data de aniversário. Eu fico super constrangido. Então, se alguém não me dá parabéns... Porque eu não fico
chateado.
Você fica, não?
Não, não fico também. Tá tudo
não
certo.
Não fica. Depende da... Não fica mesmo? Dependendo da
não
pessoa.
Mesmo. Não mesmo. Não fico.
E esse bololô com os maridos, gente? 3 maridos. Eu botava os 3 pra jogar Uno. Que é um jogo que já não dá briga. Você já bota pra ver o pau comer entre os 3. Imagina a situação?
Que engraçado. Adorei. E entra pra vida, né?
E eu lembrei daquele filme Mamma Mia, que a personagem lá chama os 3 pais. Eu falei, gente, já dava o quê? Já virava um Mamma Mia versão Elisa Soares aí, ó. Já
boa.
Fica a dica aí pros produtores.
Boa, vamos. Adorei.
Ah, sabe, eu tava pesquisando também sobre as curiosidades, as simbologias do aniversário. Sabe desde quando se comemora os aniversários, assim? De onde vem essa tradição? Você tem um palpite?
Não faço a menor ideia, Will.
Pois é, eu achei interessantíssimo descobrir que os aniversários, eles são comemorados desde 3000 antes de Cristo e começou no Egito. Então você imagina que como é que chama? Cleópatra com bolo, cantando parabéns. Começou lá atrás.
Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
E aí, tanto os egípcios quanto os gregos adotaram esse costume, mas assim, a princípio não era qualquer mortal que comemorava aniversário, não. Era só assim, pros faraós, Só pra gente que tem conta verificada no Instagram, assim, os mortais, assim, tinha esse hábito, né? E só depois de muitos anos que virou um hábito de se comemorar entre os mortais, como eles dizem, as pessoas comuns. Interessante, né?
Muito interessante.
E aí os balões também. Isso foi uma outra curiosidade que eu achei interessante.
Você fala balão ou bexiga?
Bexiga aí, boa pergunta, hein, gente? Eu morei um ano no Rio, já tinha um monte de palavras diferentes que se falava de São Paulo e no... Agora, será que balão e bexiga fala diferente no Rio? Não sei. Eu falo bexiga.
Bexiga. Bexiga. Porque a caipira é caipira. Caipira raiz, é bexiga.
Bexiga. Esse tem um som bom, né? E você sabe do que eram feitas as primeiras bexigas lá no Egito, na Grécia?
Imagina. A menor ideia. A
bexiga era feita de tripa. Tripa de animais. Olha que beleza.
Claro. É o que faz a linguiça.
E aí eles enchiam e dava pras crianças brincar. Bem assim, né? Bem roots era naquela época. Vamos
Mas sabe
lá.
Uma coisa, só uma observação, muito legal que as pessoas contam histórias, aqui eu sinto quando eu tô ouvindo essas histórias, é como se fosse uma amiga, né, compartilhando com a gente histórias muito, não é íntima no sentido de ser, de invadir a privacidade, mas muito corriqueira, muito familiar, né, uma coisa muito, acho que é a palavra íntima mesmo, né.
Por exemplo, esse áudio da Elisa, a sensação que eu tinha é que ela era uma parente minha, assim, tão...
Isso, é isso.
Tão cuidadosa. Um beijo, Elisa, de verdade, obrigado. Eu te agradeci lá no Instagram, que eu, assim, foi um calorzinho no coração, assim, né?
Eu também achei que parecia sua parente.
Não é, Elisa, não é, você não é minha parente, né? Mas...
Mas mora no meu coração.
Foi um doce. Eu fiquei feliz de verdade, assim. Vamos lá, vamos para o próximo áudio. Esse áudio é da Zenilde, que é
a Zenilde já mandou outros áudios.
Não, eu sabia que você ia cair nessa, minha filha. Essa é Zenilde, a outra é Zenaide. Vamos fazer uma dupla sertaneja? Zenilde, Zenaide. Tem a Maiara e Maraísa, Zenilde e Zenaide. Vou botar as duas
Zenilde
em
Zenaide.
Zenilde. Beijo pras duas, viu? A Zenilde, eu trabalhei com ela há, tipo, muitos anos atrás. Não falava com ela há muito tempo. E ela
Jura?
Começou...
Então você conhece.
E, assim, a gente trabalhava em departamentos diferentes. A gente nunca foi muito próximo. Mas ela começou a seguir o podcast lá no Instagram. E mandou um áudio logo no começo, assim. E ela falou, ai, tô gostando muito. E ela vai contar, gente, quando dá ruim. Quando o aniversário dá ruim. Vamos lá.
Já começou bem.
Quando uma surpresa não dá exatamente certo. Vamos lá.
Oi, Wilson. Oi, Regina. Boa tarde. Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o bolo surpresa da minha mãe, que foi agora dia 5 de abril, em meio à pandemia. Foi uma catástrofe, meu. Foi uma catástrofe. Eu comprei o bolo, trouxe pra casa, era de leite ninho com morango. Guardei ele em um quartinho onde normalmente guardamos ferramentas. E aí eu deixei em cima de um cesto. E quando foi a hora de cantar o parabéns, eu fui lá buscar o bolo. Quando eu cheguei lá, linda e bela, o bolo tinha a tampa do cesto tinha despencado e o bolo meio que afundou um pouquinho. Então, deu uma despencada no bolo, ainda mais por ser ninho com Nutella, ele meio que vai derretendo também, né? Então, deu uma despencada e o bolo ficou bem feio. Bem feio. Ficou uma cena bem engraçada na hora de cantar o parabéns, porque a gente não sabia se cantava parabéns ou se dava risada. E na hora das fotos também foi muito engraçado, porque a gente não conseguia parar de rir do bolo. Mesmo assim, foi muito legal. O que vale é a intenção, né? E é isso aí. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar. Um grande beijo.
Ai, que fofo.
Mas às vezes acontece, gente. Dá ruim. Você vai organizar um negócio, não sai do jeito certo. Acho que o importante é manter a esportiva da situação, né?
Cantar o parabéns, desejar boas energias e vambora, né?
É, porque no final é sobre isso, né? Sei lá. É só um momento pra você, assim, respirar, agradecer. Esse ano, eu internalizei muito. Eu não era muito de comemorar aniversário, pelo menos nos últimos anos e tal, mas principalmente nessa época que a gente tá vivendo, acho que é um momento, né, de ser grato por estar aqui, né, um respiro mesmo.
Você sabe que, assim, eu sou uma pessoa festeira, gosto de fazer festa na minha casa e tal, mas no meu aniversário eu não tenho essa vontade de fazer, esse ânimo de fazer aniversário e de fazer festa e tal, e não sei o que, parabéns me constrange e tal, mas este ano, exatamente, porque foi a primeira vez, você já tá no segundo aniversário da pandemia, né?
Sim.
Quem é do signo de peixes, fez aniversário na pandemia pela primeira vez agora. agora, porque a pandemia veio logo depois do... logo no fim já do nosso ciclo de aniversário, já entrando em Áries. Então foi meu primeiro aniversário na pandemia. Eu fiz uma live, abri espumante, eu passei aniversário sozinha aqui em casa, mas assim, sozinha fisicamente. Eu fiz uma live, abri o espumante, foi super animado, dancei, gostoso. Fiz uma festona pra mim mesma, exatamente pela necessidade de me conectar com a alegria, com o alto astral, com a gratidão no sentido de estar conseguindo enfrentar as coisas de uma maneira saudável, né?
Sim, e eu acho incrível você fazer isso, porque isso influencia muitas outras pessoas. É que nem eu falei, a gente tá num momento que emocionalmente tá todo mundo muito fragilizado. Então, a gente também, até onde a gente consegue, a gente sabe que tem problemas mais complexos como a depressão e etc. Mas num determinado momento, a escolha também é nossa, né? Então, Sim. Assim, às vezes vale a pena fazer aquele esforcinho de falar, não, peraí, vamos lá.
Não vou entrar nessa.
Você já tá mal. Você vai ouvir Adele o dia inteiro, gente? Você vai ficar se arrastando pela casa. Não dá. Você tem que...
O Lourdes Duran, não dá.
Não dá, gente. Por isso que eu lá no Instagram, toda hora eu falo, gente, bota uma música alegre, vai espairecer, isso porque mesmo. Senão você pira. É interessante isso que você falou sobre não gostar muito de comemorar. A gente recebeu uma mensagem da Heloísa.Fernandes.395454. Quase a conta dela aí. Ela escreveu assim, meu aniversário é no dia 21 de abril. Ah, beijo. Próximo aí.
Beijo, é.
Meu aniversário é no dia 21 de abril. 21 de abril, dia alegre. Mas eu não gosto de comemorar, não gosto de festa. Mas minha família e os meus amigos fazem a maior festa. E eu fico lá meio pelo meio, só pra não fazer a chata. Mas queria mesmo estar só. Será que estou errada ou sou chata mesmo? KKK. Pontos de interrogação. O que você acha, Regina, sobre isso?
Não acho que é chata, não. De jeito nenhum. Eu acho que é um momento, às vezes, que a gente quer ficar sozinho e tal. E tem uma coisa que eu sempre digo, ó, já virou papo cabeça.
Sim.
Com sensação, não tem certo ou errado.
Sim, também concordo.
Entendeu? Então, assim, conduta, ação e tal, tudo bem. Agora, ai, tô sentindo isso errado. Para a sensação, não cabe julgamento. O sentimento veio. Gostei, não gostei, dei risada, achei triste, achei sem graça. Eu acho que pra sensação não cabe julgamento. Então, você tá certíssima. Quer ficar sozinha, fica.
Eu vi um story seu outro dia muito legal sobre envelhecer e sobre como a gente reage com as novidades que nos cercam e como a gente também responde de forma diferente a coisas novas que acontecem na nossa vida. Então, eu acho que amadurecer, por exemplo, é entender, chegando nos 38, que você precisa respeitar o que... É exatamente isso, respeitar o que você tá sentindo. Cara, você não tá afim de fazer uma coisa? Não vai dizer sim pra família, pros amigos, porque eles... Ah, não, mas a gente quer fazer. E muitas vezes é um sentimento muito verdadeiro dos seus amigos de fazer algo bonito, né? Mas às vezes você fala, cara, tô querendo... Quero ficar de boa, quero assistir um filme aqui, ó. Ou não quero fazer nada, quero um momento pra refletir. Então, também, eu acho que vale
respeitar. Mas, isso é um problema. Esse é o ponto. E isso é um problema quando você não legitima o que você está sentindo. Porque quando você legitima o que você está sentindo e a outra pessoa fica triste, você dá um tempo, vai lá, fala, olha, você me desculpa e tal. Não te incomoda tanto, porque você está em paz com você. E eu acho que o desafio é, e agora eu falo para você, para quem está nos ouvindo e para mim mesma, o desafio é a gente acomodar o que a gente sente.
É difícil, né? Principalmente...
Muito.
Eu acho que a gente vive numa sociedade, ou a gente tá acostumado a sempre não querer criar, sei lá, nenhum mal-estar com os nossos amigos, nossa família. Eu sempre fui aquela... Eu tinha um amigo que falava assim, Wilson, você tem mania de dizer sim pra tudo, você precisa aprender a dizer não. E aqui não saía, não saía. Aprender a dizer não foi um processo doloroso pra mim, assim, mas enfim, né? Às vezes eu acho que eu até falo não demais. Às vezes, ah, vamos fazer tal coisa. Não quero, quero hoje, eu quero ficar...
Hoje eu não tô afim.
Não tô na vibe, neném. Não tô afim. Rê, sabe o que eu ia te perguntar? Eu também
Diga. Pensei
uma outra coisa também sobre envelhecer, né? Estava, assim... Terminei de assistir uma série maravilhosa que é com a Jane Fonda e com a Lily Tomlin. Eu não sei se você já viu, chama-se Grace and Frank.
Ai, então, é maravilhosa.
Maravilhoso, e eu acho incrível. Vocês que estão ouvindo a gente, que passaram dos 50, que passaram dos 60, assistam Grace and Frank, porque é assim, é uma pílula de alegria sobre envelhecer. Não tem vitimismo ali, né? Óbvio que é uma comédia, mas... É uma série que me faz muito pensar sobre a qualidade de vida no envelhecer. Então, a gente recebeu uma mensagem aqui da @re.chaves. Ela mandou assim, Elaia, meu aniversário é só em novembro. Então, como no ano passado, eu começo o ano cheio de esperanças que até lá tudo já tenha passado pra poder dar o play na minha vida. Na contagem. Me recuso a fazer aniversário, número cronológico. Comemorei em 2020 a vida e parei lá em 2019 na idade. Só volto a contar quando tudo estiver bem bem novamente e claro. Aí minha pergunta pra você é, envelhecer te incomoda?
Não, nunca me incomodou a minha idade, você quer saber? Nunca me incomodou. E a gente tava falando dessa história de legitimar o que sente, aprender a falar não e tal, não adianta querer pegar um atalho. É só com a vida, é só com o tempo. Pra mim, envelhecer é fazer mais, é estar mais tempo no caminho. Uhum. Então, isso do ponto de vista emocional, sabe?
Sim.
E é muito engraçado, muito curioso, melhor dizendo, que assim, muitas questões eu resolvi, tá tudo certo, a puta que pariu, não tô afim e tal, tá tudo certo. Mas outras questões a gente arrasta desde a infância, Will. Uhum. Então eu tô me dando conta de que, assim, algumas questões eu não vou dar conta de resolver. Vai continuar ali sendo aquela pedrinha no sapato, sabe? Então uhum. Aí eu começo a ter mais gosto ainda pelo caminho, porque assim, olha, o tempo tá passando o tempo todo, deixa eu me cuidar, deixa eu olhar pra mim, deixa eu olhar pra essa questão, deixa eu fingir que não tô vendo, do ponto de vista emocional, diga.
Eu me lembrei também, outro stories que eu estava vendo da senhorita, fazendo yoga, não sei o que você estava fazendo, você estava
yoga
de cabeça pra baixo, eu falei, gente do céu. E aí, acho que eu vi também em algum lugar quando você fez 50, alguma coisa assim, aí saiu assim, Regina é vista e choca com, era essa a palavra, e choca com a boa forma. Eu falei, gente, se eu for vir sem roupa e não ser confundido com uma capivara, eu já estou muito feliz.
Mas isso é uma coisa assim. E aí eu ia entrar justamente nessa questão do ponto de vista físico.
Sim,
porque
é, isso
as pessoas.
Que eu te
pergunto. Regina choca. Nossa,
ai, que absurdo,
olha.
Absurdo, né?
Olha, olha a altura da saia, olha a altura do decote e tal. Porque na cabeça das pessoas, eu tô com 53 anos, então na cabeça das pessoas ainda tem ali o limite, né? Daqui você pode, até aqui você pode, daqui você não pode passar. Agora, eu não gosto, me incomoda quando eu vejo o meu cabelo, porque o cabelo também envelhece, a pele envelhece, sim, o corpo envelhece. Eu não gosto. Eu gosto, então eu sou vaidosa, eu uso os cremes, eu faço os procedimentos na cara com cuidado pra não virar uma caricatura de mim mesma, mas assim, eu não tenho pudor em cuidar da minha alimentação, fazer ginástica, fazer tudo que eu posso, comprar os cremes, sabe assim, cuidar da minha, que também é uma coisa que às vezes é mal vista, né?
Sim,
como uma, como se fosse uma coisa menos importante. Pra mim é importante olhar e falar, nossa, mas eu acho que essa mancha aqui eu podia clarear, eu acho que essa ruga aqui eu podia atenuar.
E não ter medo de fazer isso também, né?
Com parcimônia, né? Porque tem... Não vou nem falar quem é, mas tem uma cantora que a gente ama, que tá ficando com uma cara tão esquisita.
Pois
que
é.
Se eu tivesse mais intimidade com ela, eu ia falar, amiguinha, para que não tá legal,
dá uma,
não.
Dá uma seguradinha. É, pois é, tem isso também, né, essa coisa, o excesso dos tratamentos e tudo mais. Mas eu vejo, por exemplo, sei lá, você mesmo, é nítido que esse equilíbrio, essas vértices todas aí que você falou, te deixa uma pessoa linda, assim, iluminada mesmo. É uma delícia ver, até comparar, tipo, sei lá, fotos, coisas tuas antigas e como você
como
tá
agora,
hoje.
Agora,
é. Porque tá mais bonita mesmo, assim, não tem nem...
Muito
tem
obrigada.
Nem...
E você, acho. Will, você se incomoda? Porque 38, a gente sente que o corpo dá uns sinais que não dava antes.
Ai, dá um sinal, minha filha. Se fosse um só, tava ótimo. O problema é que dá vários, né? Dá no joelho, dá no calcanhar, na coluna. É o ó, envelhecer não é legal não, gente. Não vamos ser hipócrita, né? Fisicamente.
Isso.
Fisicamente falando. Eu vi uma entrevista da Cher também, maravilhosa, que o cara perguntou.
Nossa.
E aí, Cher, como é que é pra você envelhecer? Ela é uma bosta. Ela respondeu literalmente assim. Mas, ao mesmo tempo, tenho tanto orgulho, assim, de ter vivido tudo que eu vivi, sei lá, os aprendizados mesmo, a maturidade, não sei, eu realmente me olho e falo assim, ó, só, tá bonitinho ainda, tô dando, né, um caldinho ainda. Mas ao mesmo tempo, a cabeça pra, que nem eu te falei, aprender essas coisas no decorrer da vida, aprender que determinados fantasmas, coisas da vida vão estar com a gente, e aí você tem que aprender a falar, fica aí do lado, uma hora a gente conversa.
Boa.
E as formas como as decisões são tomadas, eu acho que envelhecer é um pouco isso, é aprender, assim, aprender com o erro mesmo e falar, não, aqui, né, tentar aprender com o erro, às vezes a gente comete o mesmo erro, né, mas eu acho que aos poucos a gente vai errando menos e aí vai ficando mais legal.
E sabe uma coisa muito interessante? Eu, todas as vezes que eu fui pra Europa, eu noto como os velhos são integrados na sociedade. Aqui em São Paulo, no Brasil de maneira geral, a gente não vê muito velho, muita velha. Parece que eles ficam escondidos num lugar que eu não sei onde é. Na Europa não, você vai na praça, eles estão lá.
Eu achei maravilhoso que você falou isso, eu nem anotei aqui pra comentar sobre isso. Logo que eu cheguei aqui, isso sem dúvida foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. É. A autonomia deles. Então, eu acho que primeiro tem uma questão geográfica importante, que Berlim, por exemplo, onde eu moro, é uma cidade muito plana. Então, minha filha, você vê pra cima e pra baixo os velhinhos naqueles carrinhos elétricos. E assim, sozinho, eu vi, eu nunca vou esquecer, nos primeiros dias, assim, eu vi uma senhora num desses carrinhos, mas ela estava chiqueterrérrima. Tava indo sei lá pra onde, mas assim...
Curtindo a vida!
Curtindo a vida. Não era uma coisa caricata, era uma coisa assim, eu acordei, quis me arrumar e tô na rua, entendeu? E é isso aí.
Você vê eles passeando, indo ao teatro, indo ao cinema, indo numa sorveteria, em grupos, rindo, tomando vinho.
É uma delícia.
É, uma coisa que no Brasil...
É outra perspectiva.
É, no Brasil. Aí que eu me dei conta que no Brasil a gente não vê. Ou eles estão em casa, ou eles estão segregados no cantinho deles, né?
Então vamos lá, gente. Gente, ó, o papo hoje a gente tá... Nossa, você virou um papo meio cabeça esse de aniversário, né? Mas tão gostando, gente? Depois vocês contam pra gente se estão gostando. Você acha que é isso, refletir sobre a passagem do tempo, né? É uma coisa importante. Bom, vamos lá. Vamos para mais um áudio. Gente, os áudios de novo que não entraram aqui vão entrar lá no Instagram, porque o papo rendeu aqui e os áudios que não entraram depois a gente publica. Vamos ouvir mais um áudio, Rê?
Vamos!
Vamos lá. Esse áudio... É o do Danilo. Gente, que tem uma coisa que mãe gosta de fazer é botar a gente, fazer a gente pra pagar mico, né? Ó, por exemplo, minha mãe, Dona Indy, beijo de novo, Dona Indy. Minha mãe já botou carro de som na porta de casa. Uma vez botou uma foto minha vestida de arlequim, que a cidade inteira achava que eu era um palhaço. Na verdade, ninguém entende o conceito de um arlequim. Todo mundo na rua, parabéns. Eu falei, gente, por que as pessoas estão me dando parabéns? Tava minha foto no jornal. Enfim, mães. Mães e
mães.
Assim, mães. Vamos escutar a história do Danilo, que tem um pouquinho a ver sobre isso.
Oi, Regina. Oi, Will. Meu nome é Danilo. Eu sou aqui de São Paulo. Eu sou uma pessoa que sempre, desde pequenininho, tive muitos problemas com aniversário. Porque, diferente de todas as outras crianças do mundo, eu nunca gostei de comemorar aniversário.
Diferente?
Não, acho que eu gostei de comemorar aniversário no máximo até uns 2 anos de idade. Porque, de resto, eu sempre odiei. E o dia do meu aniversário é um dia que eu gosto de ficar quieto. Gosto de ficar sozinho, sem ninguém me encher no saco. Mas eu me lembro muito bem de uma situação, quando era pequeno. Eu acho que eu ia fazer 5 aninhos.
Nossa.
Cheguei em casa, todas as luzes estavam apagadas. Meu pai, minha mãe... Oh, meu Deus, o que será que está acontecendo? Fomos andando lentamente até a cozinha. Chegando lá, acenderam-se as luzes e uma vela. E todo mundo começou a cantar parabéns. Estavam todos meus primos, minha família toda reunida.
Ai,
eu, como uma criança que sempre odiou aniversário, pensei... Olha, eu não gosto de aniversário, então vou acabar com essa festa. É agora! Agora eu vou acabar com tudo. Fui lá, me dirigi até a mesa, soprei a velhinha e falei... Meu aniversário acabou aqui. Todo mundo olhando assim, tipo, não tinha oportunidade de cantar parabéns. Desci pra sala. É isso, acabei com uma festa de aniversário surpresa quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe foi atrás de mim, muito muito boazinha, né? Aquela mãe dos anos 90, com aquela psicologia da educação que faria Paulo Freire chorar de emoção. Teve uma conversinha comigo, me fez voltar pra cozinha, pedir desculpa pra todo mundo. E a cena era eu com 5 anos de idade chorando. Gente, eu amo aniversário agora. Essa é a minha história de aniversário, um pouco traumática. Depois disso, eu realmente não gosto de comemorar aniversário até hoje. Eu não gosto nem de receber parabéns. Tirei do Facebook, tirei de todas as redes sociais.
Que loucura.
É isso, gente. Um forte beijo pra você e um forte beijo pra você, Regina. Muito sucesso no podcast. Eu tô amando acompanhar o Elaiá desde o começo.
Ai, que maravilhoso. Um beijo, Danilo. E você sabe que ele... Você percebeu que ele não falou o dia do aniversário dele.
Pois é. Eu vou tentar descobrir. Vou stalkear e postar lá no podcast. Pois é, tem gente que não gosta, gente. Pelo amor, deixa as pessoas em paz, meu Deus.
Ai, mas olha, você vê, a gente luta a vida inteira pra conseguir legitimar o sentimento. Aos 5 anos, a mãe vai lá e fala, não, você gosta sim. Volta pro aniversário. Pede desculpa, maravilhoso. Olha, meu aniversário acabou aqui. Maravilhoso isso, mas não pode.
Ai, meu pai. E eu acho que aniversário é isso. Ele falou sobre tá família, os primos. Aniversário é uma grande bagunça, né? Que vem todos os primos, todos os tios, aqueles encontros de...
É o cenário do Casos de Família. Olha, se eu fosse produtora do Caso de Família, numa festa de aniversário, eu já fechava uns 10 programas.
Nossa,
falta tema.
Alta pra sem fim, né?
Ai,
que gostoso.
Que ótimo. Meu querido, obrigada por passar o seu aniversário conosco. De verdade. Te sinto, assim, num momento muito único. E tô me sentindo muito privilegiada de estar aqui passando esses minutos com você, junto com todo mundo que nos ouve, e que você tenha um ano maravilhoso e que o ano que vem a gente esteja aqui nesse podcast, você fazendo uma festona, sem do dúvida. Jeito que você quiser.
Eu queria agradecer.
Não do jeito que puder.
Pois é, a gente tá justamente nessa fase, mas tudo bem. Eu queria agradecer de verdade. Muitas pessoas mandaram mensagem ou foram no meu Instagram e mandaram mensagem assim, muito carinhosa. Eu queria realmente agradecer. Eu sei que a Rê é uma pessoa pública, né? E eu sempre fiquei em dúvida. Caramba, como é que as pessoas vão me receber? E eu sinto o abraço. Eu recebo a mensagem assim, você é um rapaz muito simpático, estou gostando muito deste amigo da Regina. Eu viro e mexo, eu recebo mensagem assim, é muito fofo, eu acho o máximo. Eu tô muito feliz que as pessoas estão gostando e eu acho que é isso, a gente tá fazendo isso pra tentar levar leveza, tentar levar alguma coisa que seja interessante pra vocês, divertida, e assim, é um privilégio estar hoje aqui no meu aniversário fazendo isso, sem dúvida, torna o dia mais especial ainda. Muito obrigado.
Aê! Parabéns, parabéns. Daqui 15 dias a gente volta com mais um episódio, né?
A gente volta. Já temos ideias de para próximo tema? Você já tava aí puxando um tema aí que você me mandou no Zap Zaps. Quer seguir outro tema?
Vamos abrir para as pessoas darem sugestão? O que você acha?
Pode ser. A gente já recebeu algumas sugestões, depois a gente troca aquele dedinho de prosa no off.
Arrasou.
Tá bom? Gente,
arrasou, meu querido.
Um beijo pra vocês, muito obrigado. Rê, quer dar um último recadinho pra turma aí?
Feliz aniversário, muito obrigada pra todo mundo que tá nessa festa com a gente, porque esse podcast é uma festa.
Maravilha. Um beijo.